Está no ar o CBN Paraná deste 8 de março de 2024. É o giro pelas principais notícias do Paraná. E nós começamos com o repórter Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, que acompanhou orientações da Receita Federal aqui no Paraná para a declaração do Imposto de Renda 2024. Já temos essas orientações para os ouvintes da CBN de todo o estado. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Exatamente, o prazo de envio da declaração do Imposto de Renda neste ano vai ter início no dia 15 de março e vai terminar às 11h59 da noite do dia 31 de maio. A expectativa em todo o país é receber, dentro do prazo, aproximadamente 43 milhões de declarações, um pouco mais do que o registrado no ano passado, quando tivemos 41 milhões e 100 mil declarações. Aqui no estado do Paraná, propriamente dito, também vamos ter um aumento. No ano passado, nós tivemos mais de 2 milhões e 200 mil declarações e neste ano o número esperado é de 2.827.512. Até 8 cotas mensais com vencimento no último dia útil de cada mês, o pagamento do imposto deverá ser realizado até 30 de dezembro para quem tem valores a pagar. A cota de valor mínimo é de R$ 50,00. O pagamento da primeira cota será até 31 de maio, mas também tem a opção do débito automático da primeira cota ou cota única até dia 10 de maio. O boleto de pagamento aos fundos tutelares de criança, adolescentes e pessoa idosa também segue até dia 31 de maio. Além disso, a Receita Federal decidiu manter o cronograma de pagamento das restituições em 5 lotes e o início será já no dia 31 de maio, na data do último dia do prazo de declaração, sendo que o segundo lote será pago em 28 de junho, o terceiro em 31 de julho, o quarto em 30 de agosto e o quinto em 30 de setembro. Vale lembrar que as restituições serão priorizadas pela data da entrega da declaração. Algumas categorias de contribuintes têm prioridade legal no recebimento da restituição. São idosos que têm assegurados a prioridade especial, principalmente se forem maiores de 80 anos. Portadores de pessoas com deficiência física ou moléstia grave, contribuintes com maior fonte de renda, seja na qual a maior fonte de renda for o magistério, contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição por PIX, e aí sim, depois os demais contribuintes. A multa mínima para quem atrasar a entrega da declaração do imposto de renda está em R$ 165,74 e pode chegar a 20% do valor da renda devida. Além disso, tivemos algumas modificações neste ano, como, por exemplo, os valores dos recebimentos no ano de 2023. Esse valor acabou aumentando nos últimos... esses valores acabaram aumentando nos últimos meses, foram definidos pelo governo essa alteração, isso porque antes nós tínhamos uma renda média no valor de R$ 28 mil reais por ano para quem precisava receber, para quem precisava declarar o imposto de renda. Esse valor agora ultrapassa os R$ 30 mil, o que equivale a R$ 2.555 por mês. Esta é a principal regra de alteração e também existem outras regras, como por exemplo a questão dos recebimentos de pensão, recebimentos também de para quem tem propriedades, para quem tem também rendas aplicadas, tudo isso houve uma elevação nesse valor, possibilitando aí que mais contribuintes pudessem ser isentos da declaração do imposto de renda. Joyce.
Obrigada, Bruno de Oliveira. Então, essas as primeiras recomendações, as normas para a declaração do Imposto de Renda em 2024, e a gente começa aquele período de reunir aquelas documentações todas, cumprir prazos, e a tentativa aqui é repassar para todos nós, evitar aquela velha situação de deixar para a última hora, não é? Então, começamos agora, já em março, início de março, com o início do prazo no dia 15 para declarar, então, prestar contas com o Leão. Bom, um destaque no Norte Paranaense é para uma decisão judicial sobre o funcionamento da UTI pediátrica na Santa Casa de Londrina. Após queixas de problemas com plantão de cirurgias, o Ministério Público denunciou a instabilidade nos serviços de urgência e emergência na instituição. Hoje, o Guilherme Marconi, da CBN Londrina, vai nos contar mais sobre essa situação. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes. A primeira vara de fazenda pública, em caráter liminar, determinou que a Irmandade Santa Casa de Londrina garanta o pleno funcionamento das unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal do Hospital Infantil, unidade que fica no centro da cidade. a exigência é que a instituição forneça atendimento sem interrupção à população que demanda de serviços médicos, principalmente em cirurgia pediátrica. A promotora Suzana de Lacerda, da 24ª Promotoria, propôs a ação após receber diversas queixas da população sobre a instabilidade e a ineficiência dos serviços de pediatria na área de urgência e emergência prestados pelo hospital que atende pelo Sistema Único de Saúde. Conforme a decisão, a instituição de saúde deverá tomar todas as providências, como convocar médicos, reorganizar escalas de profissionais de saúde e dobrar os plantões remunerados, além de outras medidas de gestão. A Justiça ainda aponta que a Santa Casa tem contrato firmado com a Prefeitura de Londrina e recebe, segundo a decisão, recursos suficientes do SUS para o funcionamento dos serviços pediátricos. O Judiciário estabeleceu uma multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento e o prazo de regularização vence nesta sexta-feira, dia 8. Em nota sucinta, encaminhada pela assessoria de imprensa, a Santa Casa de Londrina informou que foi notificada na última quarta-feira pela Justiça e diz que está avaliando como dar o encaminhamento. O hospital, porém, não rebateu as queixas relatadas na ação judicial. Joyce.
Obrigada, Guilherme, por essas informações. Na manhã de hoje, também vários destaques na área da segurança. Nós começamos com o Oeste Paranaense. Um motorista foi preso com droga e 10 fuzis. Em Santa Terezinha de Itaipu, é o assunto de Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo, na manhã desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 19 quilos de cocaína e 10 fuzis e uma pistola no quilômetro 714 da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu. Por volta das 4 horas e 20 minutos da madrugada, uma equipe realizava a fiscalização quando viu um caminhão e deu ordem de parada ao motorista, que hesitou em parar. Ao desembarcar do veículo, ele apresentou um intenso nervosismo, o que despertou suspeita dos policiais. Em buscas mais minuciosas no interior do veículo, debaixo da cama da cabine, a equipe encontrou vários tabletes de cocaína, totalizando 19 quilos. E além da droga, a equipe também encontrou 10 fuzis de calibre 5.56 e uma pistola 9mm de origem estrangeira. O motorista contou aos policiais que seguia no sentido São Paulo. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico internacional de arma de fogo e de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica Passos, então, com essas informações. Na região dos Campos Gerais, mais um crime em Ponta Grossa, infelizmente, se tornou rotina, não é, Luciana Brick? Dessa vez, no centro da cidade, Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, ao vivo aqui no CBN Paraná. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A semana foi marcada por violência em Ponta Grossa. Depois de 2 assaltos que aconteceram no meio da tarde, também na região central, e assustaram os moradores, pouco antes das 6 horas da manhã de hoje, um homem foi encontrado morto a facadas na rua Balduino Taques, uma das principais da cidade. Ele estava caído na calçada, bem próximo à Praça Barão de Guaraúna, mais conhecida como Praça dos Polacos, onde, segundo informações iniciais, teria acontecido desentendimento entre moradores de rua. A vítima também seria morador de rua. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local. Equipes de socorro tentaram reanimar o homem, porém ele já estava morto. A polícia científica foi chamada e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deverá ser feita a identificação da vítima. Agora a polícia trabalha para tentar identificar os autores de mais este crime em Ponta Grossa. Eu volto com você, Joyce.
Obrigada. Realmente semana marcada pela violência na região dos Campos Gerais. E para a gente fechar o nosso giro pelo Estado, tem caso de repercussão estadual e nacional que será contado por aqui pela Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, um homem, um paranaense, teve mensagens interceptadas pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, e foi preso em Juranda, no Noroeste. Conte para a gente, então. Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia a todos. Pois é, né, então, esse caso está repercutindo bastante, como você disse. No comecinho do mês, agora, a Polícia Civil de Ubiratã prendeu um homem morador de Juranda que entrou no radar do FBI. Esse morador de Juranda, ele enviou uma carta para a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pedindo a morte de servidores públicos de Ubiratã. Ubiratã é uma cidade de 25 mil habitantes que fica a 23 quilômetros de Juranda, uma cidade ainda menor, com 7 mil habitantes. A Polícia Civil do Paraná foi acionada pelo Ministério da Justiça no final de fevereiro. O FBI havia alertado o Ministério da Justiça sobre essas mensagens com incitação ao crime. Como este homem tinha um mandado de prisão em aberto por furto, ele foi preso. Agora vai ter que explicar as mensagens com teor criminoso e que colocaram Juranda no mapa do FBI. Joyce.
Ninguém gostaria de estar nesse mapa, não é, Luciana Penha? Mas aconteceu e aconteceu no Paraná, por isso nós trouxemos aqui no CBN Paraná, que conectou a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Ponta Grossa nesta sexta-feira, na segunda-feira, a partir das 10h30, mais uma edição.